Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Na homilia da missa, na qual Leão XIV ordenou 11 novos sacerdotes para a Diocese de Roma, na manhã deste sábado, dia 31 de maio, na Basílica de São Pedro, o Papa ressaltou ser fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. A profundidade disso, a amplitude e até mesmo a duração da alegria divina que agora compartilhamos são diretamente proporcionais aos laços que existem e crescerão entre vós, ordenandos, e o povo de onde vocês provêm, do qual continuais a ser parte e para o qual são enviados. O Santo Padre deteve-se sobre este aspecto, tendo em mente que a identidade do sacerdote depende da união com Cristo, sumo e eterno sacerdote. A Organização das Nações Unidas, ONU, considerou nesta sexta-feira que atualmente Gaza é o lugar mais faminto do mundo, onde 100% da população está em risco de morrer de fome devido ao bloqueio israelita que limita a entrada de alimentos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos, o Papa Leão XIV ordenou na manhã deste sábado, dia 31 de maio, na Basílica de São Pedro, 11 novos sacerdotes para a Diocese de Roma. E o Papa ressaltou ser fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Na homilia da missa na qual Leão XIV ordenou 11 novos sacerdotes para a Diocese de Roma, na manhã deste sábado, 31 de maio, na Basílica de São Pedro, o Papa ressaltou ser fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. A profundidade, a amplitude e até mesmo a duração da alegria divina que agora compartilhamos são diretamente proporcionais aos laços que existem e crescerão entre vocês, ordenandos, e o povo de onde vocês provêm, do qual vocês continuam sendo parte e para o qual são enviados. O Santo Padre deteve-se sobre esse aspecto, tendo em mente que a identidade do sacerdote depende da união com Cristo, sumo e eterno sacerdote. Leão XIV lembrou que somos povo de Deus e que o Concílio Vaticano II tornou essa consciência mais viva, quase antecipando um tempo em que a pertença se tornaria mais fraca e o sentido de Deus mais rarefeito. Vocês são testemunhas do fato de que Deus não se cansou de reunir seus filhos, mesmo que diferentes, e de formá-los em uma dinâmica unidade, frisou. Ainda na homilia da celebração, antes do rito de ordenação presbiteral, numa basílica vaticana com 5.500 fiéis, o Santo Padre dirigiu-se aos ordenandos, exortando-os a viverem segundo o estilo de Jesus.
Cari ordinandi, concepite allora voi stessi al modo di Gesù. Essere di Dio, servi di Dio.
Caros ordenandos, imaginem-se, então, vós mesmos, no estilo de Jesus, ser de Deus, servos de Deus, povo de Deus, nos liga à terra, não a um mundo ideal, mas àquele real. Como Jesus, são pessoas de carne e osso aquelas que o Pai coloca em vosso caminho. Consagrem-se a elas, sem se separarem, sem se isolarem, sem fazer do dom recebido uma espécie de privilégio. Papa Francisco nos alertou tantas vezes contra isso, porque a autorreferencialidade apaga o fogo do espírito missionário. A Igreja é constitutivamente aberta, como abertas são a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, prosseguiu o bispo de Roma. Vocês farão suas as palavras dele em cada Eucaristia. É para vocês e para todos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele se voltou para nós, saiu de si mesmo. O Filho se tornou a exegese disso, a história viva, e nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não busquemos outro poder. Leão XIV destacou que a missão é de Jesus. Ele ressuscitou, portanto, está vivo e nos precede, lembrando que nenhum de nós é chamado a substituí-lo.
Anche noi vescovi, cari ordinandi, coinvolgendovi nella missione, oggi vi facciamo spazio. E voi fate spazio ai fedeli e ad ogni creatura.
Também nós, bispos, queridos ordenandos, ao envolver-vos na missão hoje, damos espaço a vós. E vós dais espaço aos fiéis e a toda a criatura, a quem o ressuscitado está próximo e em quem gosta de nos visitar e surpreender. O povo de Deus é mais numeroso do que vemos. Não definamos os limites. Antes de concluir sua reflexão, o Santo Padre lembrou aos ordenandos que estamos no meio do povo de Deus para podermos estar diante dele com um testemunho crível.
Insieme allora ricostruiremo la credibilità di una chiesa ferita, inviata a una umanità ferita, dentro una creazione ferita.
Juntos, então, reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, dentro de uma criação ferida. Não somos ainda perfeitos, mas é necessário ser críveis. Jesus ressuscitado mostra-nos as suas feridas e, mesmo sendo sinal de rejeição da humanidade, perdoa-nos e envia-nos. Não o esqueçamos. Ele sopra também hoje sobre nós e torna-nos ministros de esperança, frisou. Por fim, Leão XIV agradeceu a Deus que os chamou para servir um povo inteiramente sacerdotal, pedindo que Nossa Senhora da Confiança e Mãe da Esperança interceda por nós. Concluída a homilia, teve lugar o rito de ordenação. Entre os 11 novos sacerdotes para a Diocese de Roma, o mais jovem tem 28 anos e o mais velho, 49 anos. Na noite desta quinta-feira, 29 de maio, a comunidade se reuniu na Basílica de São João de Latrão, sede da Diocese de Roma, para uma vigília de oração pelos novos presbíteros, na qual cada um deles testemunhou sua vocação.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A Organização das Nações Unidas considerou nesta sexta-feira que atualmente Gaza é o lugar mais faminto do mundo, onde 100% da população está em risco de morrer de fome devido ao bloqueio israelita que limita a entrada de alimentos. De acordo com a agência Lusa, Israel permitiu uma distribuição limitada de bens, mas a escassez persiste e mais de 80% do território permanece inacessível à população. Cerca de 2,1 milhões de habitantes no enclave palestiniano estão sujeitos a um bloqueio israelita há quase 3 meses, impedindo a chegada de alimentos, medicamentos e combustível. Agências humanitárias afirmaram estar prontas para fornecer ajuda, mas enfrentam grandes desafios logísticos e políticos. O chefe de Estado timorense defendeu o direito dos povos dos territórios não autônomos à autodeterminação, salientando que a descolonização não estará completa enquanto houver povos sem oportunidade de decidirem livremente o seu futuro. Timor-Leste acredita firmemente que o processo de descolonização permanece incompleto enquanto houver povos cuja vontade livre e genuína não tenha sido ouvida, respeitada e implementada, afirmou José Ramos Horta, citado pelo jornal Angola Online. O chefe de Estado falava no Seminário Regional do Pacífico do Comitê Especial de Descolonização, criado em 1961 pelas Nações Unidas, que teve início nesta sexta-feira em Dili e vai decorrer até este sábado. A defesa destes princípios não é apenas um dever histórico, mas uma contribuição vital para a construção de um sistema internacional mais justo, inclusivo e respeitador. Um sistema que honre a dignidade de todos os povos, salientou o também Prémio Nobel da Paz. Segundo dados do Comitê Especial de Descolonização, existem 17 territórios não autónomos no mundo que representam cerca de 2 milhões de pessoas. São Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Ilhas Caimão, Ilhas Malvinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat, Nova Caledônia, Ilhas Pitcairn, Polinésia Francesa, Santa Helena, Samoa Americana, Tokelau e Saara Ocidental. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu um novo pacto de paz duradouro para a África, centrado na valorização do património natural e cultural, numa mensagem aos chefes do Estado e do Governo dos países membros da União Africana, e citado pelo jornal Angola Online. Trago-vos uma proposta. É de colocarmos o nosso património, a nossa herança comum, no centro de um novo pacto continental de paz duradouro. É chegado o tempo de agir de forma conjunta, coordenada e visionária, afirmou o presidente cabo-verdiano numa mensagem transmitida por ocasião do Dia de África, celebrado em 25 de maio. O chefe de Estado propôs ainda a adoção de uma Carta Africana do Património Natural e Cultural, com o compromisso de canalizar 1% dos orçamentos nacionais para a sua preservação, garantindo mecanismos de transparência e a participação cidadã. Entre outras medidas, apontou a criação de um Fundo Africano para os Oceanos, financiado por uma taxa simbólica sobre os cargueiros que cruzam águas africanas. Além disso, sugeriu o reforço do Fundo Africano do Património Mundial, com recursos provenientes de 0,5% das receitas do turismo e das indústrias extrativas. Neste esforço de valorização do nosso legado comum, a União Africana deve continuar a desempenhar um papel catalisador, promovendo sinergias entre Estados, investigadores, comunidades e agentes culturais. Através de plataformas como a Agenda 2063 e da Carta para o Renascimento Cultural da África, podemos consolidar o tecido institucional e jurídico necessário para transformar o património em pilar de governação, coesão social e identidade continental, acrescentou José Maria Neves, alertando para ameaças concretas como a desflorestação, a perda acelerada de línguas locais e o abandono de patrimônios históricos como a antiga hidrobase da Aerospostal na cidade da Praia, cuja história permanece ainda hoje invisível e por contar. Apesar dos desafios, destacou sinais encorajadores, como os efeitos positivos da Grande Muralha Verde e o regresso de bens culturais ao Benin, exemplos que demonstram que o património africano pode ser uma poderosa alavanca para o bem-estar, a reconciliação e a prosperidade. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.